Olá, olá, sejam bem-vindos ao podcast do Carrico Casal, um casal a caminho da liberdade financeira. Eu sou o Rafik.
Eu sou a Catarina.
E nós somos o Carrico Casal.
Isto não era assim.
Nós somos o Carrico Casal.
Isto não era bem assim,
não é? Já não gravamos episódios há tanto tempo, já não sabemos como é que,
ai,
como é que
senhor,
se começa.
Isto está grave, isto está muito grave. Nós estamos a ficar muito velhos.
Cansados, cansados. Mas sim, sejam bem-vindos a mais um episódio. Este episódio atrasou a sair.
Uhum.
E uma das razões do atraso é o que nos leva aqui a este episódio. Em que vamos falar das aprendizagens que tivemos no nosso evento, no evento a que fomos,
antes fosse.
De marketing, organizado pelo Paulo Faustino e pela Regina Santana. Foi incrível, foi transformador, acho que trouxe-nos muita reflexão e muitas decisões, e é isso que vamos partilhar convosco, que acreditamos que são ensinamentos também que não podem ficar só connosco, e que de alguma forma vocês também podem beneficiar disso estando aqui connosco até ao fim.
É, tenho a certeza que estas reflexões, apesar do evento se chamar Marketing, Marketing Masters Live, são reflexões que são aplicáveis, acho que a todas as pessoas.
Sem dúvida.
À vida de toda a gente. Portanto, tenho certeza que vão ajudar qualquer pessoa que esteja a ouvir-nos.
Exatamente. E antes de irmos ao conteúdo, já sabes, se ainda não subscreveste aqui o podcast, vai lá aí ao Spotify, onde estiveres a ouvir, e carrega no botão para subscrever. O Spotify agora permite deixar opinião, ok? O que é que achaste do episódio? Portanto, deixa a tua opinião, nós lemos. E partilha
5 estrelas?
Sim, 5 estrelas também. Partilha com os teus amigos, nos grupos do WhatsApp, por aí fora, para que mais pessoas também possam absorver aqui do conhecimento que nós também vamos trazer aqui para ti. E não sejas, como é que é? Egoísta? É egoísta que se diz? Eu confundo sempre egoísta e invejoso.
Não, é egoísta. Egoísta é quando não partilha.
É isso. Então não sejas egoísta e partilha com o pessoal, partilha com os teus amigos, com a família, porque já vamos no episódio 91.
É,
incrível, não é?
Incrível.
Yeah. Dito isto, o podcast é patrocinado pela GoParity. A GoParity é uma plataforma de investimento em impacto, onde tu, como investidor, podes colocar o teu dinheiro em investir, emprestando em empresas que pretendem desenvolver projetos que visam a sustentabilidade.
Uhum.
Pagam-te um juro e assim tu ganhas dinheiro a ajudar empresas a transformarem-se em empresas mais sustentáveis. Se ainda não abriste conta, basicamente, tens aqui 5€ gratuitos para poderes abrir a tua conta e fazeres o teu primeiro investimento com 5€ dados por nós e pela GoParity para poderes iniciar neste mundo de investidor de impacto. Tens aqui na descrição o código CARRICOCASAL5 e também tens aqui um link que podes ir diretamente e abrir a conta e fica tudo feito, não é? É isso.
Sim, é isso mesmo.
Boa. Então vamos aqui ao
tema.
É isso.
Estamos aqui super ansiosos para partilhar as nossas coisas. Antes de mais, deixa-me aqui, já vou aqui estragar o esquema todo do Rafa que tem aqui. Tem ali um plano todo e eu já vou estragar tudo.
Não é um plano, é o meu caderno dos apontamentos. Eu sou aquela pessoa que vai aos eventos
foquinha.
E está lá tipo maluca
a
escrever.
Não, tu só não te sentaste na fila da frente porque nós não pagámos para isso, não foi?
Era para os palestrantes.
Então, deixa-me só aqui dizer uma coisa que acho que ainda não tinha partilhado contigo, mas foi das principais coisas que me bateu durante o evento. Para quem não sabe, o Paulo Faustino e a Regina Santana são um casal.
Uhum.
E pronto, eles foram os organizadores do evento, depois houve vários palestrantes para além deles os dois, não é? Eles foram os organizadores e eram quem estava sempre nas entradas cada palestrante e nas saídas, pronto, e também fizeram a sua palestra em conjunto. Epá, eu só pensava, epá, é incrível tu poderes trabalhar em conjunto com o teu parceiro, não é? É tipo incrível, a ideia de power couple é brutal.
Yeah.
Tipo, não tem como não te sentir mais conectado quando estás a organizar uma coisa assim deste livro, ou seja, se estás a concretizar o teu sonho, não é? Ali, naquele caso, eles estavam a organizar um evento marketing que acho que nunca aconteceu.
Eu acho que foi o maior evento marketing digital em Portugal.
Sim.
1500 pessoas.
Sim. e estás a fazê-lo em conjunto com o teu parceiro da vida, não é? Tipo, estás a comemorar mesmo ali junto com aquela pessoa. Aquela pessoa está a colaborar contigo.
Yeah.
É incrível, eu acho incrível. E fiquei mesmo a pensar, fiquei com uma certa inveja, não é? Egoísmo, é?
Uhum.
Uma certa inveja e inspirada para um dia fazermos uma coisa assim.
Boa, boa. Fico muito feliz porque normalmente sou eu que te empurro para estas coisas. E eu acho que esse ponto é mesmo muito importante, porque quando tu olhas, quando nós estamos lá, não é? E olhando para os dois em palco, notou-se mesmo celebração deles. Ou seja, imagina, no final de cada palestra,
sim,
havia tipo celebração do género, pumba, correu bem, bora. E a gratidão que eles tiveram com a equipa deles eu senti mesmo inspirado. Eu quando olhei para aquilo, eu pensei, pá, vai ter que acontecer. E vocês já vão perceber o que é que vai ter que acontecer. Mas voltando ao início, o que é que foi este Marketing Masters, não é? Basicamente foi um evento de marketing digital realizado no CCB para...
Só isso é incrível, não é? No CCB,
exatamente. Para 1500 pessoas, e criou-se ali um ambiente, pá, incrível, de partilha de conhecimento, ambiente de networking, e depois havia vários palestrantes, desde palestrantes portugueses a palestrantes brasileiros.
A palestrantes brasileiros que vivem em Portugal.
Exatamente.
A palestrante, não, ia dizer portugueses que vivem no Brasil, também existia. Não.
Sim, quer dizer, média. Okay. Estás a falar do quem? Do Luciano?
Sim.
Não, ele...
Ah, o Luciano é brasileiro. Epá, mas fala português, é uma grande confusão.
Sim.
Mas sim, ok, sim. Fala português de Portugal.
Exatamente.
Com sotaque. Pronto, desculpem, não quero fazer isso, suscetibilidades.
O pessoal já está vazado o episódio.
Já está tipo fogo, sério.
Mas, basicamente foram dois dias, foi sexta e sábado, e para nós fez muito sentido irmos os dois. Uhum. Nós quando vimos o bilhete, eu quando fui comprar, eu pensei, pá, posso comprar só para mim, mas na altura, nós já estávamos aqui na nossa fase de transição, e para mim fez sentido irmos os dois viver aquele evento. E porquê? Eu lembro-me perfeitamente de ouvir alguém, acho que foi o Wendell Carvalho, que é um influencer, sei lá, uma pessoa que entrega conteúdo a nível de desenvolvimento pessoal do Brasil, pá, ele é gigante, e ele dizia que, já foi há alguns anos que eu ouvi isto, ele dizia que nunca ia a eventos de crescimento sozinho.
Uhum.
Ou seja, levava sempre a mulher dele. Porquê? Porque quando tu vais a este tipo de eventos, tu basicamente sais de lá com uma lavagem tipo cerebral gigante. Tipo, levas com um conjunto de informação e um choque de realidade que te leva para o próximo nível. Tu começas a falar uma linguagem nova, começas a falar sobre coisas novas. Então tu vais a esse evento sozinho, depois voltas, chegas a casa e estás a falar de uma coisa que para a outra pessoa é chinês.
Sim.
E isso gera muito desconforto dentro do casal. Então para nós foi mesmo relevante nós termos ido, e principalmente para mim. Porquê? Porque eu sou aquela pessoa que já está muito dentro destes temas e gosto e exploro e tudo mais. Tu vais ouvindo, vais explorando também, mas com uma intensidade muito mais baixa.
Uhum.
Então muitas vezes nós damos por nós a falar uma linguagem diferente. E no, o facto de nós termos vivido estes dois dias juntos, este evento que nos levou para um próximo nível, fez com que nós saíssemos de lá a conversar sobre aquilo.
Sim.
E evita aquilo que acontece às vezes, que é quase uma solidão intelectual quando nos pomos a conhecimento novo. O que é que tu achaste disso? Fez-te sentido termos vivido isto em conjunto?
Sim, totalmente, é isso que tu dizes. De repente começámos a falar a mesma linguagem, porque de facto houve muitas coisas que eu ouvi ali que eu pensei, ah, sim, o Rafik já tinha dito isto, de facto. De repente fez sentido. E é isso, tipo, acho que, principalmente temas que são assim mais, não queria dizer disruptivos, mas que não são assim tão do senso comum, não é? Sei lá, não estamos a falar de política, por exemplo, que qualquer pessoa consegue discutir, desde que esteja atualizado. Temas que não são assim tão comuns as pessoas falarem, se não ouvirmos sobre isso, não vamos conseguir discutir. Eu estava a dar o exemplo da política, e a política também faz sentido, que é, se eu não estiver atualizada e tu estiveres atualizado relativamente ao que se passa, eu não vou conseguir discutir contigo os últimos casos que passaram na política.
Sim,
ou seja, é a mesma coisa aqui. Sim.
Vocês vais discutir quase numa base de confronto do que propriamente com base na informação que existe,
isso,
né?
Exato.
Que era um bocado o que às vezes nos acontecia, que é, eu trazia-te uma informação em relação a este mundo do marketing digital, e tu respondias-me com base no teu senso,
sim,
naquilo que te fazia sentido ou não.
Sim.
E como não estava exposta...
no meu conhecimento passado, não é?
Exatamente. E como não estava exposta a esta realidade atual, às vezes gerava quase uma discussão entre nós, quer dizer, mas eu não estou a inventar, eu não estou a dar uma opinião, estou a dizer algo que eu ouvi alguém dizer. Então, eu estou a trazer esta informação, não é para tu dizer se está certo ou errado, é só mesmo para nós discutirmos sobre isso.
Sim.
Então, é quase que a primeira lição que eu diria que nós extraímos destes dois dias é essa. Primeiro, vocês têm que ir a eventos de desenvolvimento pessoal, de crescimento, para que vocês efetivamente possam ir para o próximo nível. E depois, sempre que puderem, vão em casal, né? Porque é isso que vos vai permitir falarem a mesma linguagem. Nós já não estamos no mesmo nível de quinta-feira, que foi antes do evento. E até é interessante, porque não foi fácil nós organizarmos para lá ir.
Não, foi toda uma logística, não é? Como vocês sabem, nós temos o Tomás e a Leonor.
E o Baúca.
O evento foi sexta e sábado. E começava às 9h30 e terminou às 7h30.
Exatamente.
Foi 7h30. E portanto, sexta-feira, durante o dia, ainda deu para organizar. Eu saí mais cedo e fui buscá-los à escola. Mas depois no sábado tivemos que os distribuir. Pronto, e graças a Deus temos amigos e familiares que nos ajudou nestas coisas.
É isso, conseguimos gerir aqui a troca.
Mas sim,
não é?
foi um desafio, mas acho que é aqueles desafios que têm que ser feitos. E por acaso agora estavas a falar e acho que vocês devem estar a pensar: então, mas o evento era de marketing, ele está aqui a falar de coisas de desenvolvimento pessoal? O que é que uma coisa tem a ver com a outra? Queres explicar porque é que estás a falar de desenvolvimento pessoal sobre um evento de marketing?
Boa. Então, pelo menos para mim, todos estes eventos, todos estes momentos em que nós vamos e ouvimos outras pessoas, né? Ouvimos pessoas que, primeiro, algumas das pessoas que nós vimos em palco não conhecíamos, outras pessoas nós já conhecíamos e admirávamos, tu acabas por ouvir não só conteúdo técnico, mas muito conteúdo daquilo que é a vida daquelas pessoas.
Sim, é isso.
E quando tu ouves a vida daquelas pessoas, é quase como se estivesse a ler um livro de desenvolvimento pessoal. Porque estás a ouvir experiência.
Sim, estás a ouvir uma biografia, não é?
Exatamente. E é isso que te faz crescer também. Começa a pensar: epá, isto aqui foi possível para aquela pessoa? Aquela pessoa fez esta jornada? Ah, mas eu também consigo. Ok, então se calhar aquilo que eu estou a fazer ali na minha gruta, entre aspas, na minha bolha, se calhar faz sentido. Ah, se calhar não faz sentido, faz sentido fazer outra coisa diferente. Então tu começas a expor-te a outro tipo de ambiente, outro tipo de informação que te permite ter esse crescimento pessoal. Que é, nós saímos de lá e eu, por exemplo, houve uma palestra que me fez pedir desculpa.
Pois foi.
Não foi? Porque eu apercebi-me naquele momento que tinha cometido um erro na nossa vida como casal, como família. E essa palestra fez com que eu, tipo, não foi nada técnico de marketing, foi uma frase que aquele palestrante disse que me tocou e que foi, ok, tipo, errei, tenho que pedir desculpa. E felizmente estavas ali ao meu lado.
Sim.
Para que eu te pudesse pedir logo desculpa, para que eu não tivesse aquele momento do, ah, ok, saí daqui, não sei o quê, agora vou racionalizar esta coisa e depois quando chegar a casa logo peço desculpa e provavelmente não ia pedir desculpa.
Sim, sim.
Então naquele momento eu tive a possibilidade de pedir desculpa e esse pedido de desculpa eu tenho a certeza que também foi positivo para ti, foi positivo para os dois, né? E por isso é que eu digo que também foi um evento de desenvolvimento pessoal.
Sim, é isso, é o que tu disseste, quando existe partilha de histórias de vida. Porque invariavelmente as pessoas, os palestrantes, qualquer palestrante, não é? A primeira coisa que faz é apresentar-se. E pronto, e as pessoas apresentam a sua vida e acho que não houve nenhum palestrante cuja vida não fosse inspiradora, não é? porque são muitas vezes são casos, de qualquer caso de sucesso, uhum. é um caso em que tem muitos baixos, não é? Tem muitos desafios, teve muitos desafios pelo meio e foram sendo superados para se chegar ao sucesso, não é? Exato. E isso é sempre inspirador. Eu acho que não, deve ser muito raro o caso de sucesso em que correu sempre tudo bem, não é?
Sim, sim.
E obviamente que isso para quem está a tentar também ter sucesso na sua vida pessoal, gosta sempre de ouvir estes casos de desafios e de superação de desafios, etc. E portanto tem toda uma parte de desenvolvimento pessoal, é invariável, sim.
Sim.
E eu acho que a maior parte dos ensinamentos que nós trazemos de lá até vem muito, mesmo aqueles que podem ser aplicados a negócios, também vem muito, também se aplica muito à gestão familiar, não é? E ao Exato. Equilíbrio, pelo menos eu vou dizer, dos maiores ensinamentos que eu tirei de lá, está muito relacionado com o equilíbrio trabalho-família.
Boa, boa. E provavelmente foi do mesmo palestrante que eu também estava a falar.
Não, por acaso não foi de um palestrante em específico.
Foi do geral.
Foram várias pessoas que disseram isto. E, okay. pá, e quando várias pessoas dizem isto, quer dizer, a probabilidade de estarem todas erradas é menor, não é? Acho
Sim, eu acho que nem que seja um exercício de humildade aquelas pessoas que estão ali a palestrar por alguma razão. Portanto, Sim. se eles dizem isso, me se eu pensar assim, ok, até posso não achar, mas eles estão ali e pois. Eu estou aqui. Portanto,
Exato.
Se calhar...
Tem que ter alguma humildade.
Exatamente. Sim. Mas sim... Em relação aqui a essa, esse é um bom ponto, o ponto do desenvolvimento pessoal, eu acho que há aqui outro ponto que eu gostava de destacar, que é a própria organização. Como estavas a dizer no início, pá, no CCB, uhum. tu consegues organizar um evento que é de nicho, não é? Ou seja, uhum. é um evento de marketing digital, não estamos a falar de um evento de, sei lá, não é um concerto. Não é? Não é algo artístico, entre aspas. Conseguis organizar isso no CCB com a qualidade da organização, nem estou a falar tanto dos palestrantes, mas mesmo da qualidade da organização, fez-me reforçar um dos meus sonhos, não é? Que é um dos nossos sonhos do Currículo Casal, que é, eu estava a olhar à volta a pensar, porra, tipo, tem que haver um evento de finanças pessoais, de finanças aqui.
Uhum.
E com este nível em que as pessoas tipo aplaudem de pé, as pessoas tipo divertem-se, não é uma coisa tipo de ai, como é que se calcula? Juro composto, não sei o quê, não sei o que mais. Não, ali tipo, tu ouviste eventualmente histórias inspiradoras, aprendeste e sobre um conteúdo muito técnico à partida, né? Estava-se lá a falar de tráfego pago. Que é uma coisa que se calhar a maior parte das pessoas não sabem, mas aqui assim em termos mais, mais resumidos, tráfego pago é quando tu estás, sei lá, a falar com amigos sobre um determinado tema e de repente aparece-te um anúncio sobre aquele tema quando abres o Instagram.
Uhum.
Basicamente tráfego pago é os anúncios que te aparecem nas redes sociais, na internet, quando estás a navegar na internet.
Sim.
Então é uma coisa altamente técnica, mas que se conseguiu trazer de uma forma muito, muito divertida, muito leve, e tu, mesmo sendo um leigo nessa matéria, tu conseguiste aprender, tu conseguiste tirar princípios, não é?
Sim, sim, e por acaso estás a dizer que é uma coisa de nicho.
Uhum.
Eu não sei se é assim, se pode dizer, aparentemente parece de nicho, mas sinceramente qualquer pessoa, isso foi uma coisa que eu aprendi também, se calhar é uma coisa óbvia, mas que só me bateu no evento, que foi qualquer pessoa que tenha um negócio,
uhum.
Independentemente do negócio, pode ser uma mercearia,
uhum.
Tem que saber o básico do marketing digital, não é? Ou pelo menos tem que pagar alguém para lhe fazer essa gestão.
Boa, boa. Isso é interessante. E pegando até nisso, ou seja, porquê que uma pessoa que tem uma mercearia tem que perceber de marketing digital? Porque o marketing é um veículo, não é? Ou seja, é um
Sim.
veículo para te trazer clientes, entre aspas, não é?
Sim.
À tua loja.
Sim, é uma montra.
Exatamente. E é fixe. Eu acho que mesmo quem não tem um negócio, eu acho que faria sentido explorar, porque uma das palestras que eu gostei mais foi do Paulo Faustino, em que ele falava das oportunidades do mercado digital, não é?
Uhum.
E a verdade é que é um mercado com um potencial gigante, em que existe ainda muita falta de pessoal,
sim,
e que tu não precisas de ir para a faculdade fazer 2 anos de licenciatura, sim, mestrados e não sei o quê.
Sim, também existe essa via, não é? Ou seja, mesmo pessoas que tenham agora o seu trabalho, que não seja um negócio em si, pronto, trabalhem para outras pessoas, mas que de alguma forma estejam infelizes e que procuram outras alternativas, eventualmente alternativas até com maior flexibilidade horária e geográfica. A parte, saber, por exemplo, de fazer a gestão do tráfego, uhum, não é? Pode ser uma alternativa. Sim.
Exatamente.
Sim.
E pode ser feito em part-time, ou seja, imagina, pode ser feito depois do horário de trabalho. Sim. Então há muita, sim, gente que está insatisfeita, se calhar, com o trabalho que tem e que nunca pensou que isto poderia ser uma possibilidade. E se calhar quem foi ao evento, quem se deu essa oportunidade de ir ao evento, saiu de lá com todo um rol de coisas que pode sair e fazer.
Uhum.
Começar a fazer primeiro em part-time e depois fazer, se calhar, numa ótica mais completa.
Sim.
Até porque normalmente quando as pessoas pensam em marketing digital, pensam nestas coisas de redes sociais, acham sempre que têm que dar a cara. E não, existem
não,
imensas
existe
profissões,
um back office, né?
Exatamente, existem imensas profissões dentro do marketing digital que são de bastidores.
Uhum.
Então não precisas dar a cara, tu simplesmente dás assistência, tipo, a alguém que queira dar a cara. Ou às vezes nem precisas dar assistência, porque essa questão, por exemplo, do tráfego pago que estamos a falar, estamos a falar muito disso, que é, pá, se existe uma loja, imagina, eu vivo sei lá, numa cidade pequena, em que existe ali uma lojinha na parte de baixo do meu prédio, que vende para, sei lá, 3, 4 clientes. Será que aquela pessoa não gostaria de vender para 50 clientes? Se calhar gostava. Então, eu se calhar posso descer do meu quarto, chegar lá, falar com aquelas pessoas, olha, deixa-me experimentar aqui uma coisa para ver se consigo trazer-lhe mais clientes e tudo mais. Voltas para o teu quarto, crias uma página ou um perfil para aquela loja e, de repente, anuncias, tipo, sei lá, o produto daquela loja para a tua cidade e aquela,
sim,
loja fica com 50 clientes a mais e ninguém sabe que foste tu. Então,
sim,
tipo, estás lá no teu quarto, nos teus
na
bastidores, né?
e ninguém
sabe disso.
Sim.
Então, eu acho que essa aprendizagem foi muito interessante. E até outra aprendizagem que eu tirei também do evento foi, como eu disse, havia vários palestrantes. E havia alguns que eu conhecia, havia outros que eu não conhecia. E às vezes nós deixamos de ir a algum evento porque achamos, se eu não conheço é porque não interessa.
Ok.
Né?
Uhum.
E, por exemplo, eu vi alguém responder uma caixa de perguntas qualquer, a dizer, tipo, eu não fui ao evento, a minha chefe, eu não fui ao evento porque não conhecia ninguém, não conhecia nenhum palestrante,
uhum,
a minha chefe foi e disse que foi incrível.
Uhum.
E houve alguém que lhe respondeu a dizer assim, para a próxima, ser humilde e vai, porque provavelmente se aquelas pessoas estão a palestrar é porque têm conteúdo para te entregar.
Exato.
E a verdade é que aconteceu-nos isso.
Todos.
Houve pessoas que nós não conhecíamos,
sim,
tipo, não tinham expectativa nenhuma.
Sim.
E pá, e foi incrível, né?
Sim, sim.
Tiveste assim algum que foi nesse nível?
É assim, eu vai, vou ser aqui bem, bem sincera, né?
Uhum.
Tu conhecias a maior parte dos palestrantes,
sim,
né? Eu não conhecia a maior parte dos palestrantes, né? Era o contrário. Portanto, para mim, todos foram uma surpresa.
Ok.
Uns mais que outros, mas para mim, todos foram uma agradável surpresa. Para mim, todos contribuíram muito para várias reflexões. Eu, pessoalmente, gostei muito por exemplo, da Ana Rosa, não é? Que nós, uhum, nem tu nem eu conhecíamos, porque, de facto, era uma pessoa... É portuguesa.
Uhum.
Tem... Quantos seguidores é que ela tem?
5.000 ou 6.000.
5.000 seguidores, mas em termos de faturação, tem muita faturação.
Sim.
E eu fiquei a pensar, como é que uma pessoa com 5 mil seguidores é assim tão grande, não é?
Uhum.
Isso surpreendeu-me bastante. Mas depois de todos eles tiveram, por exemplo, houve, como é que chamava aquele brasileiro gordinho?
O Camilo
fez um... pá, tem que ver o canal do YouTube dele, entretanto. Porque ele fez um vídeo, basicamente improvisou ali um vídeo do YouTube super rápido e fez a coisa parecer simples. que também foi muito interessante. Para mim, todos eles tiveram assim várias coisas que me surpreenderam, porque eu praticamente não conhecia ninguém.
E divertiste, imagina, tipo, eu não sei o que é que o pessoal imagina em casa, né? Que é, ei, a ganda seca, e sentar-me e ouvir pessoas. Vai ser uma ganda seca, não sei o quê.
Não, foi muito, foi mesmo muito divertido. As pessoas eram muito animadas também.
É, não é? Tipo, fartámos de rir, houve imensa piada. Houve dinâmicas muito, muito engraçadas. Por exemplo, o Eduardo Turgal, algumas pessoas devem conhecer, né? Que ele foi um dos... não sei se é, não é júris, né? Mas tipo, um dos apresentadores dos casados à primeira vista.
Sim.
Ele é coach de relacionamentos, acho eu. Não sei se lhe posso chamar assim. Mas ele fez lá uma dinâmica... com o saco do lixo, não foi?
Sim.
Queres partilhar aqui com o pessoal o que é que...
Sim, foi engraçado porque ele, pelo menos a mim, apanhou-me despercebida. Basicamente, ele foi no final da apresentação dele, ele estava a falar dos tipos de pessoas, pronto. E depois, no final, estava a dizer, bem, eu trouxe aqui um problema, mas acho que, não sei se vocês repararam, e nós todos, tipo, problema... E então ele de repente tira do bolso um saco plástico. Começa a falar do problema. Bem, isto é o meu problema. Assim, o quê? O problema, o saco plástico? Não estava a perceber nada da conversa. E ele começa a fazer, basicamente ele fez o paralelismo do saco plástico com o problema. Ou seja, ele tinha um problema, qualquer um de nós pode ter um problema, não é? E o problema começa por ser pequenino, ninguém vê. Nós temos um problema, nós próprios nem sabemos muito bem que aquilo é um problema, só que à medida que o vamos ignorando, vamos escondendo dentro do bolso, cada vez que o tiramos, ele vai ficando maior, não é? Cada vez que pegamos no assunto, vamos percebendo que ele cresce, não é? Os problemas têm este problema, lá está, que é, desculpem a redundância, que é quanto mais tempo passa, maior
sem
o problema
sem
fica.
Sem resolver, não é? Exato.
Sim. Pronto, então ele vai cada vez que ia tirando o saco de plástico do bolso e abrindo mais o saco e cada vez é mais difícil de esconder um saco mais amarfanhado, vá. E depois ele começa, faz esse paralelismo de vestir o saco de plástico, ou seja, ele veste, foi muito engraçado porque ele enfiou em cima do palco o saco de plástico por ele abaixo, a dizer, de repente o problema é tão grande que nós somos o problema. Exato. De repente já ninguém consegue ignorar que nós temos um problema, nós próprios não conseguimos ignorar que temos um problema. Pronto, e depois ele mostra o processo de sair do problema e de enfrentar o problema. Pronto, é muito giro. Foi muito giro.
Sim, ou seja, houve lá coisas que eu acho que mesmo do ponto de vista de daquilo que nós também fazemos, né? Que é aqui entregar conteúdo, que é a nossa dinâmica também de, por exemplo, vamos fazer palestra também, nesta semana inclusive vamos fazer uma palestra a uma escola, que é nós conseguimos também ter um olhar diferente, que é um olhar não só de público que está a assistir a uma palestra, mas também de alguém que quer aprender como fazer uma palestra também, não é? Então tirámos de lá muitos ensinamentos, muitas estratégias para que nós também possamos aplicar, não só nas palestras que vamos fazer, mas também, por exemplo, aqui no podcast, mesmo no Instagram, no conteúdo que nós produzimos, da forma como nós produzimos, a nossa intencionalidade a fazer as coisas, de forma que nós conseguimos efetivamente acrescentar valor às pessoas. Isso trouxe-nos também essa aprendizagem, porque nós estávamos lá não só numa posição de espectadores, né? Mas também numa posição de ok, deixa lá ver o que resulta, o que não resulta, como é que a coisa funciona, um bocado um olhar mais de produtor, entre aspas, do que provavelmente um olhar só de aluno.
Sim, se queres diga, o principal insight que eu tirei do evento foi mesmo esse, foi nós, e lá está, eu acho que isto é aplicável a tudo na vida, que é muitas vezes nós, na maior parte das vezes da nossa vida, nós fazemos muita coisa. Durante o dia nós fazemos muita coisa. Mas, muitas vezes, essa muita coisa que nós fazemos não contribui assim tanto. Ou seja, nós não somos assim tão... Tu tens um problema com o egoísmo e com o invejoso, eu tenho um problema com a eficiência e eficácia. Eu nunca sei o que é cada uma delas.
Okay.
Eu vou dizer as duas.
Okay.
Nós não somos assim tão eficientes e tão eficazes a fazer as coisas e não somos assim tão inteligentes a escolher as coisas certas para fazer de forma a garantir que aquelas coisas que fazemos de facto trazem benefício. Uhum. Ou seja, acabamos muitas vezes por fazer muitas coisas que não nos trazem assim tanto benefício e acabam por roubar tempo às coisas efetivamente importantes.
Sim.
E esse pensamento para mim foi mais importante. Ou seja, eu agora quero disciplinar-me para pensar sempre, antes de decidir fazer uma coisa, não estou a dizer tipo, antes de ir à casa de banho, não é óbvio, né? Temos de levar de coisas maiores.
Alta performance na casa de banho.
Pronto, antes de ir fazer uma coisa ou aceitar algum projeto, pensar sempre em que benefício é que isto me traz. Isto faz sentido, não faz sentido? Eu tenho um objetivo, isto contribui para o meu objetivo ou não contribui para o meu objetivo?
Boa.
Eu acho que isso foi o maior ensinamento. E foi dito por várias pessoas. Uhum. Lá está, não foi um palestrante que disse isto. Foram vários palestrantes de sucesso que fazem este exercício. Portanto, acho que tem que ter valor, não é?
Sim, eu acho que é isso. Eles são muito intencionais na forma como fazem as coisas. Que é, ok, se eu vou fazer isto, tem que gerar resultado. E pode haver sempre aquela pessoa que está a ouvir e dizer, ah, mas eu não tenho que fazer tudo por resultado. Sim e não.
Porque não? Porque não tenho que fazer tudo por resultado? Tenho que fazer tudo
exatamente,
por resultado.
Exatamente, imaginem, se eu quero, sei lá, se eu decido ir com o meu filho ao parque, eu quero um resultado. Eu quero que ele esteja feliz,
sim.
Eu quero usufruir o máximo possível daquele momento, eu quero estar presente. Então isso é o resultado. Se eu o levar ao parque só por levar ao parque, eu depois chego a casa e eu não usufruí daquilo que foi uma ação que eu assumi, que é ir ao parque com ele. Então, eu acredito mesmo que tudo tem um resultado. Então, se tudo tem um resultado, eu vou tentar extrair o melhor resultado para mim. Seja do ponto de vista emocional, seja do ponto de vista financeiro, seja do ponto de vista, sei lá, do que for, não é? Seja relacionamento, o que for. Então, essa intencionalidade, acho eu, faz com que tu sejas mais feliz. E haverá sempre outra pessoa a dizer assim, mas isso não te deixa preso? Como assim? Eu tenho que ser livre para poder fazer as coisas... Sim, tu tens que ser livre para fazer as coisas que tu queres, mas quando tu dizes que queres fazer aquela coisa, é porque tens uma intenção com o querer fazer aquela coisa.
Sim.
Então, se tu queres fazer aquela coisa, ao menos fica atento aos resultados que vais tirar daquela coisa, porque é isso que tu vais guardar.
Eu acho, né? Que é o contrário de deixar preso, eu acho que liberta, sinceramente.
Exatamente, exatamente.
Porque de repente, lá está, há uma série de coisas que não faz sentido tu fazeres, ou não faz sentido fazeres agora, não é?
Uhum, exatamente. E para mim, o principal ensinamento foi mesmo, protege o teu tempo.
Uhum.
Okay?
Isso foi outra coisa que todos os palestrantes, acho eu, ou quase todos disseram, que é, o que é mais valioso para eles? É o tempo.
Exatamente, exatamente. Não é? E quem disse isto de forma mais evidente foi o Paulo Faustino. Ele disse, protege o teu tempo. O teu tempo tem mais valor do que dinheiro. Ele até disse isto, o teu tempo tem mais valor do que dinheiro. Porquê? Porque o dinheiro vai e vem, o teu tempo só vai. Então, se o teu tempo só vai e não volta, então tu tens que proteger o teu tempo, ok? Então, isso pelo menos foi quase uma pancada, entre aspas, no sentido de, ok, desperta outra vez, né? Porque aquilo que nos fez começar, por exemplo, a nossa jornada para a liberdade financeira foi comprar tempo e continua a ser, mas às vezes nós, ao meio do caminho, não é que nos esqueçamos, mas às vezes perdemos o foco naquilo que é o principal objetivo, que é
sim,
tempo. E também pegando naquilo que estava a dizer do equilíbrio, né? Nós temos que equilibrar entre o tempo que nós queremos ter lá à frente versus o tempo que nós estamos a utilizar hoje. Então é tudo uma questão de proteger o tempo. Isso leva efetivamente a tu repensares um bocado a tua vida, as coisas que tu vais fazendo. Porquê? Associando essa questão do proteger o teu tempo versus a aplicação inteligente e eficiente do tempo. Então tu agora começas a dizer assim, ok, o meu tempo, que é o meu bem mais precioso, eu tenho que o alocar de forma a tirar o melhor resultado possível, porque eu tenho algo escasso, eu não posso quase desperdiçá-lo, alocá-lo a coisas que não vão tirar resultados. E mais uma vez reforço, resultados não são resultados financeiros só, são resultados emocionais também, seja resultados de aplicação de tempo a ir passear o nosso cão, seja resultados a nível de tempo a gravar este podcast, tem que ser intencional no sentido de nós tirarmos o melhor resultado disto, seja uma conversa entre nós dois, de nos conectarmos, seja alguém que esteja desse lado a ouvir-nos, que nos manda uma mensagem e nós sentimos, uau, o nosso tempo dedicado a gravar este podcast gerou este resultado positivo, seja o que for. Então esta aprendizagem faz com que tu depois penses na tua vida e comeces a tomar decisões que te permitem efetivamente fazer isto, proteger o teu tempo, não é?
Sim.
Fez sentido?
Sim, é isso, é de facto, isso, o tempo foi a confirmação de que de facto o tempo é a coisa mais valiosa que nós temos.
Boa. E qual é que foi a tua palestra favorita?
Por acaso acho que não tem. Houve várias que me despertaram várias coisas diferentes. Eu gostei muito da primeira, do Cortinhas, por ser a primeira, porque foi muito animada.
Okay.
Tive ali logo muita força, muito...
Falou da primeira vez dele com a Maria.
Pois foi, com a Maria Maia, da Whiteier. Pronto, gostei muito dessa, mas a do Camilo, não é?
Uhum.
Surpreendeu-me muito.
Boa.
E depois também gostei do Luís Diogo, foi muito inspiracional. E também, não sei, eu gostei do Paulo Faustino, da segunda. Uhum. Do primeiro dia não assisti. O Paulo Faustino falou no primeiro e no segundo dia. Do segundo dia eu gostei.
Boa.
E acho que foi assim as principais.
Boa. Olha, eu gostei muito do Roberto Cortês.
O Roberto Cortês falou de tráfico.
Sim, falou de tráfico, falou da jornada dele, tipo, falou do facto de ele ter sido pai há 15 dias e estava ali para comer o palco.
Sim.
Pá, ele deu tudo. Tipo, uhum. E isso foi tipo incrível, porque às vezes, por exemplo, ele trouxe esse exemplo, não é? Isso também quase é uma revalidação daquilo que estamos aqui tudo a dizer, que é tornares o processo eficiente e seres comprometido com o processo, que é... ele foi pai há 15 dias, certamente que o sítio onde ele gostaria de estar era com a família, com a mulher, com o outro filho, com os dois filhos, né? E ele disse que prometeu-se a ele próprio que o facto de estar ali, ele não ia fazer por menos do que o máximo.
Uhum.
Porquê? Porque a troca de tempo com a família versus o tempo que ele estava a dedicar ali tinha que valer a pena. Então ele tinha que dar o máximo possível, porque senão tinha trocado estar com a família por ir fazer... Mais
Exato.
Ou menos.
Sim, sim, faz sentido.
Entre aspas.
Sim.
Então eu gostei muito também dessa mensagem, não só daquilo que foi o conteúdo, mas também daquilo que foi a própria, o ato em si, né? A atitude de estar ali. Então foi interessante, juntando a todos esses que tu disseste, o Luís Diogo, pá, foi uma surpresa incrível.
Sim.
Nós pelo menos eu conheci-o há muito pouco tempo, através de um outro podcast.
Desculpa, eu sou péssima em nomes. Quem é que foi o orador, foi no segundo dia, que foi a primeira palestra na Europa?
Quase todos eles foram.
Não, mas houve um que disse mesmo, até brincámos com isso, porque foi a seguir ao Luís Diogo.
O Tesman, não.
Foi o Tesman.
Não, mas o Tesman foi no fim, foi a seguir ao Luciano.
Mas foi ele que... Ele também foi muito engraçado, que ele estava sempre a dizer: desculpem, estou nervoso, é a minha primeira palestra na Europa.
Exato.
Não te lembras de dizer isso, Tesman? Foi muito fixe, gostei muito do Tesman também.
Não, esse trouxe uma lição de humildade gigante, é uma pessoa do digital, não é? do tráfego pago, que fatura milhões, milhões... E foi lá basicamente contar a história dele. Tipo, do género, começou com o facto do pai dele ter falido uma empresa, e ele dizer que foi tipo a altura mais feliz da vida dele, porque foi a altura em que a família mais se uniu, porque ele trouxe uma visão de: nos momentos mais difíceis é quando tu vais efetivamente perceber quem está contigo. E quem está contigo verdadeiramente são esses que te vão fazer feliz. E se tu souberes aproveitar esses momentos de tristeza em que estás mais em baixo, consegues transformar a tristeza nos teus momentos mais felizes.
Sim.
Então foi incrível.
Foi incrível.
E agora, encaminhando aqui para o fim, aquilo que eu queria deixar aqui também de mensagem é: temos que ter um evento deste de finanças, porra.
Ian, malta.
Tipo,
não sei, quem não sei tiver que... aí um grande. Quem, eu tenho a certeza que o organizador de agenda do CCB ou o organizador de agenda de... Está-se a rir, já está a perceber o que é que eu estou a querer dizer. Do Mel Arena ou vá, assim palcos grandes, dizem.
É, ó, bebê.
Do Polícia de Recreios.
Ou são esses três ou não é mais nenhum.
Pronto. Portanto, o organizador de eventos desses três, certeza que nos está a ouvir.
Aí, podes colocar aí Campo Pequeno.
Campo Pequeno, ok. Pronto, certeza que nos está a ouvir, portanto já sabe. Depois contacte-nos. Só para tu, marcarmos aqui um dia também. Tá.
Fazemos um show dois de dias, finanças. Dois. Um show de finanças. Exato. Para ser incrível. Mas sim, era isto que tínhamos para trazer, para falarmos aqui um bocadinho da nossa experiência, deixar-te aqui uma mensagem importante que tens que dispor a eventos transformadores que te levem para o próximo nível. E, acima de tudo, fazê-lo em casal. Porque vai ser muito diferente. É diferente tu chegares a casa cheio de conhecimento, cheio de informação na cabeça e não tens com quem falar, uhum. Ou seja do evento com o teu companheiro ou com a tua companheira pronto para comer o mundo.
Sim, exato. E estava a pensar, isso até faz o paralelismo um bocadinho com esta história de com os desafios que normalmente os casais têm, ou uma pessoa do casal tem, quando descobre o que é o FIRE, o que é a liberdade financeira, né? Que é descobre-se, mas descobriu sozinho. Exato. E depois tem que ter todo o trabalho de falar com outra pessoa para a pessoa perceber o mesmo que ele descobriu. Não é a mesma coisa, não, o clique não vai ser igual. Portanto, se descobrirem juntos, é logo mais fácil.
Claro.
Não é?
É, isto é basicamente ela fazer o pitch para vocês irem ao nosso evento de finanças. Que assim, se levarem a companheira, é mais fácil convencer ao companheiro, não é? Mas sim, entretanto nós tomámos algumas decisões em relação a toda esta questão da gestão de tempo e sermos mais intencionais com o nosso tempo, e a seu tempo vocês vão saber.
Ui, teaser. Não vai ser agora?
Não.
Pronto, fiquem com esta agora.
É isso. Já sabem que... O que é que falta? Ok. Partilhem com o pessoal, não é? Partilhem com os amiguinhos, com a família.
Não sejam egoístas.
Não sejam egoístas. Deixem 5 estrelas e deixem a vossa opinião também. Se estiveram lá no evento, mandem-nos mensagem, porque nós também vamos querer saber os vossos insights.
Uhum.
Porque uma das coisas que nós não falámos, mas também foi muito importante, foi nós tivemos o tempo todo com o Pedro Santos e a mulher, o Cirriquinho. E isso cria uma grande relação.
Uma grande sensação de comunidade.
Exatamente,
até, não é?
Exatamente.
Sim.
Exatamente. Isso é fixe.
Sim, também
é fixe.
Pronto, são pessoas com quem nós identificamos muito.
É isso.
Portanto, é muito fácil, não é?
Sim, sim.
Estarmos
sim.
com eles.
Foi porreiro, foi porreiro. Muito bem, já sabem. Link aqui em baixo para abrirem a vossa conta na GoParity. 5€ grátis para poderem fazer o vosso primeiro investimento. Beijinhos.
Abraços.
E muitos palhaços.
Tchau.
Tchau.